Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Noelle Scur.
Olá, bom dia. São 6h40. Estamos apresentando Gaúcha Hoje a partir de agora aqui da Serra, mais precisamente de Caxias do Sul. Nesta manhã que começa até mais abafada do que foi a manhã de ontem, já temos 21 graus em Caxias do Sul, mas tem um ventinho que tem aí aquela cara de chuva e muita nebulosidade. É assim que estamos iniciando a quarta-feira, 27 de janeiro, aqui na Serra. Com o Círculo Saúde, mais que um plano, cobertura de verdade. Com a Panvel, que tem aí o aplicativo para você aproveitar as ofertas incríveis. Leve a Panvel com você nesse verão. E também com a DR Sul Nissan. Ofertas para levar o melhor da tecnologia japonesa. E entre os destaques do programa de hoje, Caxias já tem aí a vacinação de 3.300 profissionais da saúde. E além disso, ontem foi a vez dos moradores do Lar da Velhice São Francisco de Assis. Por outro lado, segue um problema lamentável. O Ministério Público recebeu 200 denúncias sobre furafilas da vacina aqui no estado. E além da vacina, nós vamos falar também do mercado vitivinícola. Os vinhos finos brasileiros retomando o protagonismo, crescimento de 56% no volume comercializado em 2020. Mas nós vamos falar também sobre a colheita deste ano, da cadeia lá na origem, do impacto do preço da uva para o produtor. E além disso, a saída do ex-prefeito de Caxias do Sul, Mansueto Serafini Filho, no início do novo governo. São algumas das nossas pautas de hoje. Vamos chamar também para participar do programa a Noelle Scur. Bom dia, Noelle, tudo bem?
Muito bom dia, Babiana. Bom dia para o nosso ouvinte. Tudo bem, está bem abafado pelas ruas, viu, Babi, hoje? Não sei se isso está anunciando aí um temporal. Outro, né? Porque ontem no início e no final da tarde, que chuvão, e bem nos momentos que eu precisava sair, Babi, que coisa, né?
Quero ver a chuva operária que a gente chama.
Totalmente, Babi, totalmente. Então hoje pela manhã aí, quem estiver saindo de casa, tá bem abafado, provavelmente vai chover mesmo durante o dia. Babi, o assunto que eu quero trazer hoje é sobre vacaria, sobre uma polêmica que está lá nas conversas de todas as pessoas, pelo menos da maioria delas, já estava antes de ser votado na Câmara, imagina agora, porque essa polêmica ocorre desde o início do ano, de retirada da obrigatoriedade do ensino médio para nomeação de secretários na Prefeitura de Vacaria. Esse projeto já estava na Câmara, mas não estava previsto para entrar na pauta, né? Como estava sendo polêmico, o que acontece? Já tinham marcado uma audiência pública e aconteceria nesta quinta-feira. Só que aí, Babi, na sessão de segunda, algumas pessoas até se surpreenderam com a pauta, porque o líder de governo, o vereador Mauro Almeida, conhecido como Mauro Bala, ele pediu a votação e a mesa diretora colocou em votação, segundo a oposição, de última hora. O que ocorreu? Esse projeto, então, foi aprovado por 8-6. Então, a partir de agora, assim que o prefeito sancionar, inclusive daqui a pouquinho eu vou consultar, já deve ter sancionado ontem, a partir de agora, então, a Prefeitura de Vacaria fica liberada para fazer as nomeações de secretários sem o ensino médio. A audiência que ia acontecer na quinta-feira foi cancelada, obviamente, e a partir de hoje entra em recesso a Câmara de Vacaria, só volta em março. A expectativa, pelo menos, dos vereadores que votaram contra é de que, pelo menos, ocorreria a audiência pública antes de acontecer essa votação. E o que está chamando bastante atenção é que existe a intenção do prefeito, que ele já admitiu, inclusive, ontem eu conversei com o líder de governo que confirmou o nome dos dois vereadores que vão ser os beneficiados com essa mudança de lei, que são os vereadores Clodoaldo Rezende, o Pingo, e Valdemir de Oliveira, o Papado, um do PP, outro do PTB. Nós conversamos também com o líder de governo ontem, Babiana, e ele disse que o cargo de secretário é político e de confiança do prefeito, não precisa ter um diploma para validar a competência aí de alguém. Ele disse também que o prefeito de Vacaria é um dos melhores do Brasil, mesmo sem ter segundo grau. Então, fica aí essa situação para Vacaria repensar e entender o que, que é melhor para a cidade, né? O prefeito também já tinha falado com a gente, né, Babi, rapidamente, no início do mês, né, sobre esse assunto, e ele também tinha dito que essa lei é inconstitucional, que mesmo que a Câmara não aprovasse, dava para recorrer à Justiça e que com certeza a Prefeitura ganharia, porque vai contra a Constituição Federal. Na verdade, a Constituição Federal não é clara sobre o nível de escolaridade para as nomeações, mas Vacaria tinha uma lei específica, era de pelo menos ter ensino médio, mas agora não tem mais.
Tá certo, tá muito claro. Qual é o assunto prioritário? A pauta principal de Vacaria já foi, inclusive, encaminhada. E o ouvinte pode participar conosco. Esse é um assunto polêmico, essa questão da escolaridade para cargos em comissão, para servidores públicos. Mande mensagem, o WhatsApp já está liberado. É o 99690-1220. 6h46, vamos adiante agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Ministério Público recebe 200 denúncias sobre furafilas da vacina no estado.
E a Justiça Federal no Amazonas suspende a distribuição de 74 mil doses da vacina de Oxford após a fila da vacinação ser desrespeitada em Manaus.
Rio Grande do Sul oficializa interesse para adquirir a vacina russa Sputnik.
Farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca descartaram a venda de vacinas para iniciativa privada no Brasil, reservando a produção para governos e organizações multilaterais.
Governo dos Estados Unidos anuncia a compra de mais 200 milhões de doses de vacinas.
E o mundo passa de 100 milhões de casos de Covid-19.
Primeiros 9 pacientes de Rondônia transferidos ao Rio Grande do Sul chegaram na madrugada em avião da FAB.
Ministério Público de Rondônia abre inquérito civil para apurar se o governo estadual escondeu o real número de vagas em UTIs para evitar a decretação de medidas mais rígidas de isolamento social.
Cerca de 1.500 pacientes com coronavírus devem ser transferidos de Manaus para outros estados.
São Paulo confirma os primeiros 3 casos de contaminação por variante do coronavírus que foi originada em Manaus.
Tribunal de Contas da União aponta ilegalidade no uso de dinheiro público para fornecimento de cloroquina para pacientes com coronavírus.
Rio Grande do Sul confirma mais 83 mortes por Covid, elevando o total para 10.443.
No Brasil, foram mais 1.214 óbitos e, com isso, o país soma 218.878 vítimas fatais da doença.
Um ano após assassinato de família em briga de trânsito no bairro Lami, em Porto Alegre, caso teve apenas uma audiência na justiça.
Atirador Jonathan Vidaletti, de 25 anos, está preso na penitenciária estadual de Canoas e é acusado pela morte do casal e um filho.
Petrobras reajusta em 5% os preços médios da gasolina e do diesel a partir de hoje.
Gabaritos oficiais das provas do Enem serão divulgados hoje no site do INEP.
A aposta da capital divide o prêmio máximo da Loto Fácil com o acertador de Curitiba, prêmio de R$ 635 mil para cada um.
Sorteio extra da Mega Sena não teve acertador e o prêmio subiu para 4 milhões para o concurso de amanhã.
Está aí o nosso Expresso de Notícias aqui no Gaúcha Hoje. E agora vamos chamar a nossa trilha sonora. Música. Hoje é aniversário do baterista Nicholas Mason, conhecido como Nick Mason do Pink Floyd. Ele que nasceu em 27 de janeiro de 1944 na Inglaterra e, apesar de escrever poucas músicas do Pink Floyd, contribuiu com uma das mais famosas músicas da banda, como Interstellar Overdrive. Na lista das que vão tocar hoje tem também Saucer of Secrets e Echoes, algumas das que nós vamos ouvir ao longo do programa de hoje até às 8 horas da manhã. E ao som de Pink Floyd, vamos a um rápido intervalo, já voltamos.
Você já fez os seus planos para este verão? Que tal começar escolhendo um dos planos do Círculo Saúde? Além de garantir segurança para você, sua família ou colaboradores, os planos do Círculo também oferecem cobertura nacional para urgências e emergências e apoio no litoral gaúcho e de Santa Catarina. Venha você também para o Círculo Saúde. Ligue agora mesmo para 0800-641-1234 e garanta muito mais segurança e conforto para suas férias ou viagens nacionais. Círculo Saúde. Mais que um plano, cobertura de verdade.
Olá, aqui é o Mano, você já me conhece do Mariani, e hoje eu queria convidar você para vir conhecer o novo Mariani. Ele foi todo remodelado para atender você melhor, mas sempre com a tradição, variedade de produtos e atendimento que só o Mariani tem. Então você já sabe, fica o meu convite para conhecer o novo Mariani e se surpreender com a maior e melhor e mais completa loja de Caxias. Loja Mariani, aqui tem de tudo.
Para melhor cuidar da sua criação, é desde cedo que se faz o melhor. Por isso, dê Starter para seu equino. Starter é a fonte de energia, minerais e vitaminas que seus potros necessitam desde os primeiros dias de vida. Starter é rico em proteínas de alta qualidade, com leite em pó, para um crescimento saudável de seus animais. Use Starter. É da Supra, ração que faz o cavalo campeão.
Samburá, para toda aventura. Além de uma completa linha de produtos para caça, pesca, camping e defesa pessoal, você também pode contar com o nosso serviço de assessoria documental para obtenção e renovação de CR. Também contamos com estande de tiro automatizado para cursos e prática de tiro esportivo. Saiba mais em samburaportal.com.br ou através do atendimento online no WhatsApp 5499-118-5674.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Seis horas 53 minutos, de volta com Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, com este clássico do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Sempre na parceria de Círculo, faça já um plano odontológico para você, para sua família ou empresa. Ligue no 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Na Panvel você encontra diferentes testes para Covid-19. Quer saber mais? Acesse panvel.com/teste-covid ou ligue no 0800-642-9001. Panvel, bem você! Chegou a hora de ter o seu Nissan na DR Sul, condições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa. Aproveite! Noel Escura está com as capas dos jornais pioneiros Zero Hora de hoje. Quais são os destaques?
Muito bem, Babi, começando pela capa do jornal O Pioneiro. A manchete é a seguinte: venda de vinhos finos nacionais cresceu 56% nos últimos 12 meses. Dados da União Brasileira de Vitivinicultura mostram que o volume de 2019 de 15 milhões e 400 mil litros comercializados saltou para cerca de 24 milhões em 2020. Desde 2013, as vinícolas não superavam os 20 milhões de litros vendidos, assunto este que é de conhecimento da Babiana Munhol, que assina esta matéria. Também
daqui
na
a pouco
capa,
eu falo mais sobre esse tema, vai ser um destaque de economia, com certeza.
A gente quer mais detalhes mesmo, Babi, uma notícia boa, né? Capa do Pioneiro, então, mar limpo, também morno, anima os veranistas. Os motivos são a diminuição do vento nordeste e o aumento da temperatura no Oceano Atlântico, próximo ao estado, que está 2 graus acima da média. Nós também temos a informação do Lar da Velhice São Francisco de Assis, que começou a receber as vacinas ontem mesmo, né? E Caxias, que já vacinou 3.300 profissionais da saúde. A cidade tem 16.700 pessoas nesta área e recebeu 11.200 doses de vacina. Nós também estamos falando na coluna Mirante, coluna de política: impacto na redução da passagem é questionado. O vereador quer entender o reflexo prático de projetos do governo Adiló, que inclusive já foram aprovados. Na capa de Zero Hora, também o litoral norte é destaque, com a foto do mar claro e morno. A foto é de Torres e a manchete principal do jornal Zero Hora é o registro de novas armas, que cresce 130% no estado no ano de 2020. Também insumos chineses para vacinas chegarão ao país na próxima semana e o Ministério Público do Rio Grande do Sul reuniu mais de 200 denúncias sobre fura-filas na vacinação. Só na capital gaúcha, os promotores receberam pelo menos 20 suspeitas de pessoas priorizadas indevidamente. Eu não sei se é bom ou ruim, né, Babiana? Porque, infelizmente, nós temos os fura-filas, mas, felizmente, pelo menos está chegando ao conhecimento do Ministério Público.
Pelo menos a gente está tendo a fiscalização, e para ter fiscalização efetiva precisa também de denúncias, porque senão fica difícil para o Ministério Público apurar quem é que está furando fila. Agora, que lamentável, eu comentava não só a questão do fura-fila da vacina, mas como a pandemia mostrou, por um lado, a solidariedade de muita gente, mas, por outro, mostrou o egoísmo das pessoas e também essa busca de trapacear, não só furando a fila da vacina, mas a gente viu também no auxílio emergencial quantas fraudes de gente que não precisaria do auxílio emergencial e que conseguiu e obteve, né? O pior foi isso. Não foi só a tentativa e foi barrado, como agora o Ministério Público tem tentado barrar os fura-filas, mas muita gente que não precisava, acabou aí tirando a vez daquele que daqui a pouco não conseguiu, que ficou lá na fila da caixa. Lembra as filas que se aglomeravam, se concentravam na frente das agências?
Uhum.
Pois bem, né?
Não, é lamentável, Babi. E também é importante ressaltar, até ontem mesmo estavam em destaque no site do governo do estado, aqui do Rio Grande do Sul, a informação de como fazer essas denúncias por meio de um formulário no site, e também já especificando, destacando que a pessoa que recebeu indevidamente a vacina e também aquelas que autorizaram esse acontecimento, essas pessoas poderão sim responder criminalmente.
E é o correto, né? E esperou até agora, por que que não espera a sua vez na fila? É algo que é incompreensível, assim, a que ponto o ser humano chega, em vez de priorizar quem precisa, quem está na linha de frente também, vai precisar ser cuidado daqui a pouco por um profissional da saúde que não foi vacinado porque alguém furou a fila. 6h59, vamos agora com... Aliás, sinal marcou 7 horas da manhã, hora de atualizar as informações aqui da Gaúcha Serra.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Nós estamos com a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para compartilhar um novo dia com você. E a justiça decide reabrir a investigação envolvendo a morte do marido de Alexandra Dolgonkensky, acusada de matar o filho Rafael. Os detalhes agora com a Flávia Noal.
A morte de José Dolgokhinsky ocorreu no dia, ou melhor, no ano de 2007, e na época foi tratada como homicídio, mas agora vai voltar a ser investigada por decisão da vara criminal de Farroupilha, onde ele morreu. A então esposa dele, Alexandra Dolgokhinsky, é ré pela morte do filho Rafael Vinques, em Planalto, no norte do estado, em maio de 2020. A decisão de reabertura do inquérito e a investigação sobre a morte do então marido dela foi da justiça a pedido do Ministério Público. O promotor Ronaldo Lara Rezende mencionou que há semelhanças na forma como ele e Rafael morreram. Também pontuou que agora há indícios da capacidade da mulher de cometer crimes cruéis, além de citar uma testemunha que afirma que Alexandra contou que matou o então companheiro.
Obrigada, Flávia Noal, com a atualização deste caso, que lembra muito o caso do menino Bernardo. 7h02. Voo com 9 pacientes com coronavírus vindos de Rondônia chega ao Rio Grande do Sul para tratamento. E o governo do estado cria escala de prioridade de vacinação contra a Covid-19 com 12 níveis para profissionais da saúde. Adiante agora com a atualização de casos aqui da região, Caxias do Sul chega a 392 mortes relacionadas ao coronavírus. Camila Boff.
A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou mais 2 mortes por complicações do coronavírus nesta terça-feira. Os casos mais recentes foram um homem de 68 anos e uma mulher de 66. Até agora, já são 392 vidas perdidas na cidade desde o início da pandemia. Segundo o boletim da Prefeitura, 25 mil pessoas já testaram positivo para o coronavírus em Caxias. Os pacientes com infecção ativa são 1.407, com 1.347 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 32 pacientes internados em enfermaria e 28 em UTI. A taxa de ocupação de UTIs do SUS está em 71% e na rede privada em 65%. Além de Caxias, apenas uma cidade da região registrou morte pela doença na terça-feira. Em São Valentim do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou a segunda vítima da cidade, que foi um homem de 71 anos. No total, a Serra tem 1.082 mortes relacionadas ao coronavírus.
Obrigada, Camila Boff, sempre com o balanço diário dos casos aqui de Caxias do Sul e região. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recebe 200 denúncias sobre os furafilas da vacina contra o coronavírus. E no Amazonas, a Justiça Federal suspende a distribuição de 74 mil doses da vacina de Oxford após denúncias de furafilas em Manaus. Destaque agora de política, ex-prefeito de Caxias do Sul deixa o cargo que tinha na administração de Adiló de Domênico. Flávia Noal.
Mansueto Serafini, que foi prefeito de Caxias do Sul em 2 mandatos, diz que não faz mais parte do governo de Adiló de Domênico, em que atuava como conselheiro. Mansueto assumiu, desde o dia 1º, o cargo de presidente do Conselho de Governança da Prefeitura. A função atribuía a ele o papel de conselheiro e interlocutor de demandas e sugestões de entidades representativas da administração pública, além de se envolver em assuntos das secretarias. No entanto, Mansueto diz que tomou a decisão de se afastar por 2 motivos. Primeiro, porque se surpreendeu ao saber pelo jornal Pioneiro que seria nomeado cargo em comissão de nível 8. O ex-prefeito diz que não queria ser remunerado pela função. O segundo motivo para deixar a administração é que, no entendimento dele, o presidente de um conselho deve ser eleito pelos demais membros em uma assembleia e não por meio de um canetaço.
Obrigada, Flávia Noal, com a informação que chama a atenção aqui neste início de governo, já ter aí uma desistência tão importante. Mansueto Serafini, filho... ex-prefeito, aliás, Mansueto Serafini, desculpa, a gente tem aí o Márcio Serafini, a gente acaba fazendo essa associação, o Márcio que começou aqui também na Gaúcha Serra, quando a gente implantou a rádio em 2012. 7h04, pesquisadores identificam infecção simultânea por linhagens diferentes do coronavírus no Rio Grande do Sul. E o Itamaraty confirma o interesse do Brasil em desenvolver vacina em parceria com a Finlândia. 7h05. A Prefeitura de Vacaria consegue vitória na Câmara e vai retirar a obrigatoriedade do ensino médio para secretários municipais. Noelle Scur.
A partir de agora, as nomeações para os titulares de secretarias não exigirão mais escolaridade mínima. Até então, a Lei Municipal de Vacaria exigia ensino médio para secretários. Essa mudança aconteceu porque o governo municipal enviou um projeto de lei para a Câmara pedindo a mudança da lei. Na segunda-feira, o Legislativo votou. Após um pedido do líder de governo, o vereador Mauro Almeida, do PSDB, essa votação surpreendeu, já que havia uma audiência pública marcada para quinta-feira para tratar exatamente desse assunto. Assim, a audiência fica cancelada. A polêmica ocorre também porque o prefeito Amadeu Boeira fez a modificação porque pretende nomear dois vereadores que não têm ensino médio e pretende nomeá-los como secretários. O líder de governo afirmou para a reportagem que o prefeito é um dos melhores do Brasil, mesmo sem ter segundo grau, nas palavras dele. A proposta passou por 8-6. A administração municipal afirma que a lei é inconstitucional em Vacaria e, segundo o prefeito, não é um diploma que valida a competência de alguém.
Tá certo. Obrigada, Noelle, com as informações de Vacaria, que também a gente falou na abertura do programa. Registro de armas novas no estado aumenta 130% em um ano. E a aposta do Rio Grande do Sul divide o prêmio máximo da Loto Fácil, leva mais de R$ 650 mil. E está subindo a temperatura, já temos aí 22 graus em Caxias do Sul. Mais cedo, quando a gente abriu o programa, a gente tinha aí essa média entre 20 e 21 aqui nas cidades da Serra Gaúcha. Mas olha só, Porto Alegre já tem 25 graus. E esse abafamento vai trazer chuva aqui para o Rio Grande do Sul? É o que nós vamos saber agora na previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidade em todas as direções e Mariani. Venha conhecer o novo Mariani e se surpreenda com Cleocon.
Amigos da Gaúcha, previsão do tempo indicando instabilidade para o estado do Rio Grande do Sul. Durante estes próximos dias, a gente tem muita umidade sobre o estado, tem um comportamento de tempo voltado aí para uma situação de tempo que está trazendo para o nosso estado uma concentração muito grande de nuvens ao longo dos próximos dias, principalmente porque a gente tem visto passar por aqui muitas áreas de instabilidade, muitas áreas de instabilidade associadas com a frente fria, e tudo isso normalmente ele traz para o estado uma chuva maior. Como a gente tem uma boa quantidade de umidade tomando conta do Rio Grande do Sul, temos que ficar um pouco atentos. Tem um sistema de baixa pressão acompanhando essa frente fria que passa por aqui ao longo do dia de hoje. Especialmente durante o período da tarde, durante o período da noite, ele começa a se afastar, mas forma outro sistema, porque a frente fria vai para o oceano e já entra outro sistema de baixa pressão. Então, muita atenção, o tempo não está com cara de bons amigos tão cedo aqui para nós. A gente vai continuar tendo sempre sistemas que favorecem a ocorrência de pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul durante esses próximos dias. Vamos dizer assim, quinta talvez seja o período onde a gente tem menos chuva, principalmente porque dá uma secada, vamos dizer assim, na Bacia do Prata até a fronteira do Brasil com o Uruguai. Mas só na quinta. Sexta-feira volta a intensificar e teremos pancadas de chuva depois durante o fim de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a situação não é de um alívio na situação das chuvas, a não ser na fronteira com o Uruguai, porque para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, lamentavelmente, as chuvas continuam por um período longo. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. E da previsão do tempo, vamos falar de trânsito. Para a Sindicerve resistir, conquistar e avançar, problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E Beniodonto, uma clínica especializada em sorrisos. Noelle Scur, tem aí alguns alertas, bloqueios. Quais são as informações para o motorista que está nos acompanhando?
E é verdade, Babiana, além daqueles bloqueios que a gente está sempre informando na área central de Caxias, nós temos mais um, que é um recado da Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Informação é de que haverá bloqueio parcial na Rua Pinheiro Machado, junto ao cruzamento com a Borges de Medeiros, a partir de agora, cerca de 7 da manhã, essa é a previsão. As duas faixas da esquerda serão totalmente bloqueadas ao tráfego de veículos e permanecem liberados o corredor de ônibus e também uma faixa. O bloqueio ocorre para que possa ser realizada uma obra com ligação de água e escavação do solo. A secretaria também está orientando os condutores para que reduzam a velocidade nesse trecho e tenham cuidado redobrado com os trabalhadores na via. A previsão de conclusão desses trabalhos é para o final do dia. Reforçando, então, esse bloqueio parcial é na Pinheiro Machado, no cruzamento com a Borges de Medeiros. E também vale sempre lembrar que a Bento Gonçalves com a Borges segue com bloqueios, além da Bento com a Marquês do Herval. Eu acabo de receber algumas informações sobre as rodovias, sobre a Rota do Sol, mais especificamente, e segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o movimento é bastante tranquilo, com 4 veículos por minuto indo para o litoral e 2 carros por minuto voltando das praias para os municípios da Serra Babiana.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Este foi o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul, e em samburaportal.com.br. Mais cedo você conferiu também as manchetes do dia para Aventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora. Com a nossa trilha sonora de fundo de Pink Floyd, homenageando o baterista Nick Mason, vamos também homenagear os nossos ouvintes. Quais são os destaques, as mensagens que chegam no WhatsApp 99690-1220?
São muitos os recados, Babi. Vou começar pelo Diego Monteiro de Caxias, que manda um abraço, está indo a Bento Gonçalves. E o Dorian Freitas envia uma foto do tempo e diz o seguinte: bora resolver a quarta-feira. Bora mesmo. Temos aqui também o Rodrigo Delcatex de Bento, ele diz o seguinte: que tenhamos um ótimo dia, na paz de Jesus, um abraço, e manda um abraço. Ele está pedindo para a gente mandar um abraço ao Rodrigo Delcatex de Bento Gonçalves. Excelente escolha
abraço
sobre a
Rodrigo,
trilha.
Então.
Abraço para ele. Na verdade, é o Paulo Bianchetti falando isso. Então tá, Paulo.
O Paulo todo dia manda um abraço para alguém de Bento Gonçalves.
Pois é.
A gente vai conhecendo vários moradores, nossos ouvintes, vários empreendimentos, que bom.
É verdade, que bom. Um bom representante aí dos abraços. Nós também temos aqui vários elogios para a trilha, viu? Entre eles, da Laucene, também de Bento Gonçalves, excelente Pink Floyd. A Laucene também sempre marca a presença nos nossos bons dias aqui no Gaúcha Hoje. O Paulo Lucena de Caxias diz: sempre é bom ouvir vocês na Gaúcha, um abraço. A gente tem aqui também mensagens, por exemplo, do Felipe. Ele diz o seguinte: mandem um abraço para os irmãos Rodrigo e Rafael Hofmeister, são fãs de vocês e também são meus fãs, porque sempre que mando mensagem para vocês, eles me mandam no particular, me chamando de repórter das estradas, o novo integrante da Gaúcha. Brincadeiras à parte, são meus colegas de trabalho, sempre que mando mensagem para vocês, eles me mandam também. Então vai aqui o abraço para o Felipe, que é o que manda a mensagem, e também para os irmãos Rodrigo e Rafael Hofmeister, que mandam a mensagem para quem manda a mensagem, Babi.
Para os fãs da rádio e para os fãs do Felipe.
Isso.
E também para os fãs de Pink Floyd.
Que ouve a rádio.
Vamos mandar um abraço coletivo. Abraço coletivo virtual, né? Não pode aglomeração em função
um
da pandemia. Então vamos mandar este abraço coletivo aqui.
Ótimo.
Da Gaúcha Serra, todos que nos acompanham.
A gente tem uma manifestação aqui também sobre o assunto lá de Vacaria, né? De retirada da obrigatoriedade do ensino médio para nomeação de secretários. E o ouvinte com final número 20 diz o seguinte: bom dia, tá certo, certo com S, vírgula, fessor. Com cedilha. Ele diz: realmente diploma não serve para nada. Esse é o recado e a opinião do ouvinte. Lá vem o Freitas dizendo que eu nunca leio as mensagens, mas eu sempre leio. Então, bom dia, Freitas. Um abraço para você. E um abraço para o Ricardo também, que está dando um bom dia aqui para a gente. Muitas mensagens, mas a gente destaca essas. E também, claro, um abraço para a Patrícia. A Patrícia também está mandando um abraço. E também as mensagens aí com as figurinhas de cafezinho.
Um abraço a todos vocês, gostei também da mensagem irônica do ouvinte sobre essa situação de vacaria. Nossos ouvintes são muito espirituosos, muito inteligentes também, então a gente agradece essa nossa audiência. 7h15, antes de a gente ir para o intervalo, vamos falar um pouquinho de economia?
Serra de Negócios.
Porque eu prometi que ia falar sobre o ano do vinho fino. É assim que a União Brasileira de Vitivinicultura, UVIBRA, quer que 2020 seja lembrado. Consolidou os dados de comercialização de todo o ano passado e o volume teve aí um incremento de 56% na comercialização. Foram 24 milhões de litros de vinhos finos vendidos de janeiro a dezembro. E desde 2013, as vinícolas não superavam os 20 milhões de litros. A retomada desse protagonismo do vinho brasileiro é atribuída a dois fatores principais. Primeiro, a qualidade da uva, que inclusive batizou a colheita do ano passado como a safra das safras. E a gente espera que a colheita deste ano também tenha aí este mesmo batismo. E, claro, o reflexo da mudança de hábitos de consumo na pandemia. A gente entrevistou representantes de grandes cooperativas, grandes vinícolas da Serra no ano passado, e eles comentavam que depois daquele susto inicial do impacto do lockdown, as vendas dispararam, as pessoas passaram a valorizar mais os momentos em casa e aí também os vinhos brasileiros. Inclusive, um dos principais destaques é justamente aquele que nunca tinha esse hábito de consumir vinho, que passou aí a conhecer um pouco mais do produto nacional. Só que apesar desse bom desempenho, Noelle e ouvintes, o setor tem uma árdua luta, uma árdua batalha com os importados. Mesmo com a alta do dólar, as vendas de vinhos estrangeiros também cresceram. Cresceram 28% no mesmo período. Cresceram menos, claro, e percentualmente os brasileiros cresceram 56%, só que o volume dos estrangeiros é 8 vezes maior que o dos vinhos finos brasileiros. Então, é uma boa notícia, o ano do vinho fino. É claro que consumir vinho fino, seja importado ou seja brasileiro, já é um bom sinal, porque a Serra é a maior produtora do país, e aí a gente tem aí um excelente ambiente para se consumir mais. Daqui a pouco começa consumindo importado, mas depois vai valorizar o vinho brasileiro. Então, o crescimento desse mercado é importante de qualquer forma, só que a gente precisa valorizar o que é nosso, o nosso produto nacional. Inclusive, daqui a pouquinho, na entrevista, depois do bloco comercial, a gente vai falar sobre essa valorização que começa na origem, começa aí no produtor. Certo, Noelle?
Certo, porque nós vamos falar aí com um importante representante dos produtores de uva aqui da região.
7h18. Vamos para um rápido intervalo, que daqui a pouquinho tem essa entrevista. Mas antes, vamos chamar o quadro Geração Saúde com a Flávia Noal.
Provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso, a insolação acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus, o que faz com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar. Com isso, a pessoa perde muita água, sais e nutrientes, que são importantes para a manutenção do equilíbrio do corpo. O Ministério da Saúde alerta que a insolação pode levar à morte e que o atendimento médico deve ser imediato em casos de sintomas. A insolação causa sinais que vão aparecendo aos poucos. Os primeiros são dores de cabeça, tontura, náusea, pele quente e seca, pulso rápido, temperatura elevada, distúrbios visuais e confusão mental. Depois podem surgir outros, como respiração rápida e difícil, palidez, às vezes desmaio, convulsão, temperatura do corpo muito elevada, extremidades arrochadas, fraqueza muscular e coma. Entre os fatores de risco estão beber pouca água, ingerir muito álcool ou cafeína, ter problemas estomacais e intestinais, além de fazer uso de medicamentos para a pressão alta, diuréticos, antidepressivos ou antipsicóticos.
O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul convoca os associados e associadas para a Assembleia Geral Extraordinária de Prestação de Contas do Exercício 2020 e apresentação do Plano de Investimentos para 2021, que será no dia 23 de fevereiro, às 18h30, pela plataforma Zoom. O endereço encontra-se no site sindiserve.com.br. Participe! Sindiserve. Resistir, unir e avançar.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Ofertas Nissan DR Sul. Condições para você levar o melhor da tecnologia japonesa. Nissan Kicks SV automático, com taxa zero ou com parcelas de R$ 999 no plano Nissan Replay. Mais IPVA grátis e até 100% da FIP no seu usado. Acesse drsulnissan.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Bemeodonto é uma clínica especializada em sorrisos. Trabalhamos com implantes, aparelhos e lentes de contato dentais. Possuímos uma equipe multidisciplinar e especializada, com a missão de restabelecer o bem-estar e a alegria de voltar a sorrir. Agende uma consulta pelo fone ou WhatsApp 3214-8845. Bemeodonto, para você ficar bem. Siga-nos nas redes sociais. Bemeodonto.
Quem tá aqui pintou, ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos, inovações que geram resultados.
You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?
Estamos de volta, 7h24. Você está acompanhando Gaúcha Hoje. Aqui na Gaúcha Serra já temos 22 graus. Nesta manhã de quarta-feira, de tempo nublado e também aí com um ventinho. Você que vai sair para a rua tem esse abafamento já para o horário, 7h25 da manhã, mas tem também um ventinho. Ventinho esse que parece ser de chuva, segundo Cleocum anuncia aqui para todo o estado do Rio Grande do Sul. Esperamos que não tenhamos aí temporais, nenhum estrago, principalmente estrago para uva, que é tema da nossa reportagem, aliás, tema da nossa entrevista agora com o presidente da Comissão Interestadual da Uva, Cedenir Postal, que já está conosco. Muito bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Obrigada por nos atender, para a gente falar um pouquinho sobre a colheita da uva deste ano. Ontem a gente até comentava que a uva, pelo menos a uva que a gente tem aí de consumo, a uva in natura, está muito doce, está muito boa a primeira uva, a primeira leva que está sendo colhida agora. E, no geral, o que já foi colhido e o que vocês observam sobre a qualidade da safra deste ano?
É, a qualidade está ótima, excelente, assim, dá para dizer que o que foi colhido até agora, não, ninguém pode reclamar, nem os produtores, nem a indústria. É, uma quantidade boa, assim, o que é esperado entre 20% e 25%, um volume superior ao ano passado. O ano passado foram colhidos um total de 504 milhões de quilos de uvas no estado do Rio Grande do Sul, e se espera em torno de uns 650 milhões para esta safra, em torno de uns 150 milhões de quilos a mais. E a qualidade até o momento está excelente, uma sanidade muito boa da uva, não tem podridões, ela está numa maturação excelente. Certamente dará uns bons produtos, tanto de sucos, vinhos e espumantes.
Presidente Postal, aqui Noelle falando com o senhor, bom dia.
Bom dia, Noelle, tudo bem?
Tudo bem. Presidente, que bom, né, notícia positiva para a gente sobre a qualidade e quantidade também da safra de uva, mas a gente fica pensando lá nos produtores, né? Se sabe que no ano passado já foi definido o preço mínimo de pagamento para o quilo da uva. Eu queria que o senhor retomasse para a gente em que valor ficou definido e se esse valor é considerado razoável para os produtores.
Assim, ó, historicamente, o governo federal define próximo ao final do ano. Teve anos que já tinha iniciado a safra, quando que sai a portaria do Ministério da Agricultura definindo o preço mínimo. Este ano saiu em início de dezembro o preço da uva Isabel, e depois sai a tabela da Conab de todas as uvas, mas o que é o balizador é a uva Isabel de 15 graus, que ficou em 1,10. Na safra passada estava 1,08, então um reajuste quase que insignificante de 2 centavos, que não agrada a ninguém, nem nós, representantes dos produtores, que somos os sindicatos que compõem a Comissão Interestadual da Uva, que temos a Comissão Interestadual da Uva, são quem faz parte são os sindicatos onde tem produção de uva, tanto aqui do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina. Então não agradou a nós, representantes dos produtores, e muito menos aos produtores de uva, os nossos agricultores que trabalham no dia a dia aí na lavoura e sabe das dificuldades que tem. Então não agradou ninguém.
Presidente, só Babi, deixa eu só tirar uma dúvida desse assunto, porque então ficou 1,10, mas qual seria o valor ideal, presidente?
O ideal, assim, olha, claro, todo mundo gosta de ganhar quanto mais, melhor, né? Mas, assim, um preço, conversando com os agricultores, assim, a gente vendo todo o cenário, ele teria que ter ficado pelo menos em torno de 1,20, 1,25, assim, seria um preço razoável, onde daria para trabalhar, assim, que certamente satisfazia, assim, as necessidades do produtor, até porque os insumos subiram nesse último ano aí, e principalmente depois que foi feito os levantamentos dos custos de produção, né?
Cedenir Postal, presidente da Comissão Interestadual da Uva, ainda falando sobre o preço da uva, vocês têm esse preço balizador, que é o preço que sai em portaria, mas o mercado pode pagar mais, se assim o quiser, em função muitas vezes da demanda. A gente já teve quebras de safra em que não tinha produto, que o valor ele ficou diferente. Claro, esse ano a gente tem aí um aumento de safra projetado, como o senhor bem destacou, mas a gente também tem essa qualidade da uva e o aumento do consumo de vinhos que a gente viu em 2020, já números fechados de vinhos finos. Ainda não temos as informações dos vinhos de mesa, que são aí a maior parcela, o que realmente impacta no bolso, na renda dos produtores aqui da região. Mas, assim, o que está sendo praticado de fato? Assim, vocês percebem gente pagando até menos, pagando um pouco a mais, ou é o preço mínimo mesmo esse que a maioria tem praticado?
O que regula é o mercado, mas o que a gente vê, infelizmente, é o que acontece, que tem grande parte das indústrias que usam o preço mínimo como um preço balizador, como sendo preço de referência. Claro que quando tem falta de produtos e algumas variedades que mais interessam a indústria, esses preços são reajustados, tem uma remuneração maior. Mas o grande volume de uva que hoje representa praticamente 40% de toda a uva produzida, que é a uva Isabel, então é quase, a gente pode dizer, quase metade de toda a uva, essa ela é nessa faixa aí de 1,10. E muitas indústrias não pagam acima disso. Tem algumas que sim. Às vezes as indústrias menores, as vinícolas menores, acabam pagando mais. E depois tem as outras variedades que mais interessa, que seriam as uvas assim chamadas tintórias, que tem mais coloração, que são usadas para suco de uva, que seriam a Bordeaux, a Violeta, a Magna, a Concord. Essas aí elas têm uma valorização um pouco maior do que o preço de tabela. Hoje está girando em torno de 8 a 10% a mais do que o preço de tabela que é estipulado pelo governo federal.
Presidente, só ainda sobre esse assunto, só para destacar também um outro problema que eu cheguei a ouvir aí de alguns representantes também do setor. Acontece que algumas pessoas, alguns produtores, ainda não receberam pela produção da safra passada. Isso é uma realidade?
Isso, infelizmente, isso ocorre. Não são com todas, tem indústrias que pagam logo após a safra, mas infelizmente ainda tem produtores que não receberam na sua totalidade o pagamento da última safra, que foi entregue há praticamente um ano atrás. Então isso dificulta, até porque se o agricultor tem o dinheiro no bolso, ele consegue barganhar os descontos nas compras dos insumos, dos adubos, do combustível. A gente sabe que quem tem o dinheiro vivo consegue negociar um preço maior, um preço melhor na sua compra, e acaba no final de todo o processo reduzindo o custo, né? Porque o que é mais importante, no meu ponto de vista, com todas as dificuldades que a gente tem, é conseguir reduzir custo, né? Se a gente não consegue avançar e conseguir um preço maior, a gente tem que dar um jeito de reduzir o custo de produção. Que, infelizmente, tem algumas coisas que não tem como fazer, né? O agricultor depende de mão de obra externa, principalmente na safra, então tem que contratar diaristas, e a mão de obra custa cara, ela representa quase entre a mão de obra da família, que a grande maioria dos produtores são agricultores familiares, a mão de obra da família, e quando tem que contratar nesses períodos de safra e poda, impacta bastante, fica em torno de 40% só a mão de obra, né? E depois os defensivos, que tiveram um reajuste significativo nesse último ano, os adubos, o próprio óleo diesel, que é usado no, para movimentar os tratores, os caminhões e os tratores no tratamento
pra são usados safra,
praticamente
né?
diariamente, né?
E Cedener Postal, a gente está falando do preço do produtor, justamente a maior parte do que é produzido vai para a indústria, vai para a fabricação de vinho, de sucos, espumantes. Mas para o consumidor, como é que está? A gente fala que a uva está docinha, está uma delícia de degustar esse ano, mas está mais salgado lá na gôndola, lá no supermercado? Fica mais caro para o consumidor final?
Olha, o que está se vendo aqui, claro, teve ali no período e historicamente sempre nas épocas aí de Natal e final de ano, onde o consumo é maior e até por ser a primeira uva que chega no mercado, a uva nossa aqui da nossa região, porque a gente tem uva praticamente o ano inteiro que vem de outras regiões do país, lá do Vale do São Francisco, São Paulo, mas a uva nossa, ela tem um açúcar melhor, ela é mais doce, ela é mais palatável, então o consumidor nosso gosta da nossa uva. Então, ali no, nas festas de final de ano, ele tem um preço um pouco maior, mas assim, a média, a gente encontra uva em mercados, principalmente aqui em Bento Gonçalves, a R$ 4,00 o quilo, R$ 13,50, então a R$ 5,00 no máximo ao quilo da uva de mesa, uva Niagra. Claro, as uvas, tem a Itália, a Rubi, essas outras uvas, tem um valor um pouco maior, mas essa uva, principalmente a Niagra, e ela é muito boa, a uva Niagra, principalmente agora que ela está bem madura, está doce, gira em torno desse valor, então não está muito, muito salgado para o consumidor, né?
Presidente, é sobre os trabalhadores, né, que geralmente são trazidos de outros lugares, outras regiões do estado, também do país, para ajudar na safra, na colheita. Como é que está o cenário nesse início de ano? São muitas pessoas, nós temos ideias de quantidade, de números, como é que está sendo organizado tudo isso?
Dependendo de cada propriedade, alguns contratam uma, duas pessoas, quem tem mais produção contrata mais. Está tendo empresas que estão prestando esse serviço também há uns dois, três anos. Está tendo empresas que dispõem de profissionais para fazer a colheita da uva, assim, com toda atendendo toda a legislação, isso, no meu ponto de vista, vai ser uma tendência que no futuro vá acontecer isso, né? Que hoje o que acontece? Os produtores têm esse pessoal que vem ali, são tratados, e muitos acabam fazendo amizade, tratados como alguém da família. Eles dormem na mesma casa, fazem as refeições junto com a família aí dos agricultores, acabam criando até um vínculo de amizade, né? Então, é uma relação de vários anos.
E só para a gente encerrar, como é que está a safra, em que pé está a colheita, o que já foi colhido, como é que está no tempo certo, porque muitas vezes adianta ou atrasa, como é que está neste ano?
Hoje, esse ano, ela está uma safra normal. Ela começou algumas variedades ali próximo entre o Natal e final de ano, e depois veio seguindo. Como a gente tem uma variedade enorme de tipos de uva, algumas são mais precoces, outras mais tardias, e até os agricultores foram se adaptando até para conseguir fazer a colheita com mais calma, sem tanto atropelos, plantando variedades mais precoces, as intermediárias e as mais tardias. Até porque a gente tem essa dificuldade de mão de obra, e às vezes, se ela não vem toda no mesmo período, os agricultores conseguem colher com a própria família, às vezes se ajudando em algum vizinho, então fica mais fácil, né?
Tá certo. Muito obrigada, presidente da Comissão Interestadual da Uva, Cedener Postal. Um bom dia, um bom trabalho na colheita, na vindima aqui na Serra Gaúcha.
Isso é o que a gente espera, que não tenhamos nenhum problema agora. A gente está praticamente metade da safra, assim, um pouco mais, um pouco menos, assim, não dá para estimar bem certo, mas a gente está quase na metade da safra. Então, que esperamos que agora o restante e até o final não tenhamos problema nenhum. Esses últimos dias deu um pouco de chuva até a mais do que o esperado, mas nada que prejudique. Se continuar nesse patamar e não se intensificar a chuva, a gente vai continuar com essa qualidade até o final da safra.
Torcemos para isso. Obrigada, um bom dia.
Um bom dia a todos os ouvintes da Difusora e a vocês aí do estúdio.
7h40, Cedenir Postal, que é de Bento Gonçalves e que está participando conosco aqui na Rádio Gaúcha. 7h40, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Olá, aqui é o Mano, você já me conhece do Mariana. E hoje eu queria convidar você para vir conhecer o novo Mariana. Ele foi todo remodelado para atender você melhor, mas sempre com a tradição, variedade de produtos e atendimento que só o Mariana tem. Então você já sabe, fica o meu convite para conhecer o novo Mariana e se surpreender com a maior e melhor e mais completa loja de Caxias. Loja Mariana, aqui tem de tudo.
Agora Caxias do Sul conta com uma das maiores lojas de colchões da Serra Gaúcha. Ventura Colchões chegou para oferecer a você colchões com alto padrão de qualidade e conforto. Contamos com profissionais qualificados a lhe indicar o melhor colchão, de acordo com as suas necessidades. Ventura Colchões, na Sinimbu, esquina com a 13. Fone 3536-2374. Ventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora. Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
A hora de trocar seu Ford agora na DR Sul Renault. Pagamos até 100% da tabela FIP na troca do seu Ford Ka ou EcoSport seminovo por um Renault 0 km. Não perca essa chance. Veículos com preço de nota fiscal de fábrica. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições e ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ainda estamos convivendo com o coronavírus. Não podemos nos descuidar. Sempre higienize as mãos e use máscara se precisar sair na rua. Caso necessite realizar o teste, na Panvel você encontra os diferentes testes de acordo com a sua necessidade. Você pode comprar online e realizar no local da sua preferência. Quer saber mais? Acesse panvel.com/testecovid ou ligue 0800-642-9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel. Bem você.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Stihl desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.stihl.com.br e confira.
out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light.
Muito bem, estamos de volta com essa trilha sonora de Pink Floyd na quarta-feira do rock aqui na Gaúcha Serra para Círculo Saúde. Mais que um plano, cobertura de verdade. Leve a Panvel com você nesse verão, baixe o app, aproveite, são ofertas incríveis. IDR Sul Nissan, ofertas para levar o melhor da tecnologia japonesa. Vamos atualizar o trânsito aqui no Gaúcha hoje, sempre com a parceria de Sindiserve, Resistir, Conquistar e Avançar, Serrana Materiais de Construção e Bene Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. Noel Escur. Daqui a pouquinho volta a Noel, então, para falar do trânsito.
Voltei, Babi, voltei. Tava em contato aí com os fiscais de trânsito. Nós temos que fazer o alerta para o motorista, um alerta da Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes. Está informando bloqueio parcial na Rua Pinheiro Machado, junto ao cruzamento com a Borges de Medeiros, que ocorre a partir desta manhã. Tem as duas faixas da esquerda que serão totalmente bloqueadas para o tráfego de veículos, mas permanecem liberados o corredor de ônibus e também uma faixa. O bloqueio ocorre para que possa ser realizada uma obra com ligação de água e também escavação do solo. E a informação da secretaria é de que os condutores precisam reduzir a velocidade nesse trecho, ter bastante cuidado redobrado, porque haverá trabalhadores nesse trecho. Previsão de encerramento desses trabalhos é para o final do dia e vale lembrar sempre do bloqueio total na Bento Gonçalves com a Borges de Medeiros e também na Bento com a Marquês. Sempre ressaltando informação também da Rota do Sol, 4 veículos por minuto neste momento indo para o litoral e 2 por minuto voltando das praias para os municípios da Serra.
Obrigada, Noel Escur, com o trânsito. Vamos também dar mais uma repassada na previsão do tempo. Temos nublado o tempo aqui na área central de Caxias do Sul e 22 graus marca o termômetro neste momento. Cléo Kuhn chegando para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira a todos. Previsão indicando para o estado mais um dia de tempo instável. Mais um dia de pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, já pela manhã, em várias partes do estado, e há uma expectativa que essa instabilidade intensifique depois, durante o período da tarde, em várias partes do estado, podendo ter chuva forte. Tem uma área de instabilidade, tem um sistema de baixa pressão, mais uma vez, como é normal nessa época do ano, quando passa alguma frente fria sobre o oceano, organizando as chuvas sobre o estado. O oeste e o noroeste do estado já tiveram boas pancadas de chuva, agora tem mais pancadas de chuva se espalhando pelo estado ao longo do dia de hoje. Ontem já foi um dia que choveu muito bem em várias partes, não em todo o estado. Hoje, mais uma vez, é um dia que a gente tem uma expectativa de chuvas mais volumosas para grande parte dos municípios do estado. Portanto, o pessoal se preparando aí para mais um dia onde a gente tem, junto com esta chuva, trovoadas, algumas áreas de ventania, o que é muito normal nessa situação, porque são nuvens cumulonimbus que se formam, e a expectativa de manter um comportamento de tempo melhor para amanhã. Não quer dizer que amanhã não vai chover, chove menos durante o período da quinta-feira, e a expectativa talvez até de uma parada na chuva no sul do estado, na fronteira com o Uruguai. Depois ela retorna, porque de sexta-feira em diante a chuva volta a intensificar. Tem chuva na próxima sexta-feira e também tem chuva durante o próximo final de semana. Abraço a todos, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. E agora vamos falar com Ciro Fabris, é o nosso espaço de opinião diário aqui no Gaúcha hoje, para destacar vários assuntos. E tem aí um assunto que a gente ficou de falar mais, eu acho que o Ciro vai tocar, que é a saída do ex-prefeito Mansueto. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Noélio. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje.
Bom dia, Ciro.
A gente pincela o assunto ali na sequência. Antes queria voltar, vocês estavam conversando lá no início do programa e eu acompanhando a respeito da questão da solidariedade, do egoísmo, né, em tempos de pandemia. A pandemia nos desnudou, Babiana. Eu acho que além dessas questões que foram colocadas por vocês relativamente a auxílio emergencial e a fura-filas nas vacinas, tem também a questão das aglomerações. As aglomerações, elas desnudaram um comportamento majoritário e hegemônico na sociedade, especialmente naquelas imagens que a gente vê e viu de praias abarrotadas de gentes e festas clandestinas. E tudo isso aí é um indicativo de egoísmo e é um indicativo de desvalorização da vida. Então, acho que foi predominante e hegemônico e nos desnudou. A pandemia serviu para isso, que façamos bom uso dessas informações que vieram à tona para aumentar a nossa capacidade de empatia, né? A respeito desse assunto é vacaria, Babiana. O problema desse projeto, que se tornou lei, é que ele foi feito por encomenda para acomodar dois vereadores como secretários. Agora, eu perguntaria a você, Babiana, se a gente não nomearia secretário o já falecido líder seringueiro Chico Mendes, né? Do que quer que seja. Ele foi alfabetizado aos 19 anos e não tinha uma educação formal regular e foi reconhecidamente uma liderança planetária no que se refere ao meio ambiente. Então, acho que não tem que vedar realmente, mas sim é uma diretriz, evidentemente que é uma diretriz de gestão. Você deve recorrer como gestor, né, a pessoas capacitadas e qualificadas. Agora, daqui a pouco, se você fecha a porta, né, você corre o risco de fechar a porta para a gente que tem toda uma história de luta próximo de determinadas áreas. E isso, no final de contas, né, pode acabar deixando de lado gente que pode dar uma contribuição para melhorar a vida, né, na sociedade e onde quer que seja na nossa realidade. Por fim, em relação à saída do ex-prefeito Mansueto Serafini, olha, o ex-prefeito sai fazendo críticas, viu? Esse é um aspecto interessante, importante desse fato político. É a primeira baixa do governo Adiló e ainda durante o primeiro mês de governo, e o ex-prefeito, que sempre foi próximo de Adiló, sai fazendo críticas. Aliás, críticas que também têm sido feitas por integrantes do PSB, especialmente. O vice-prefeito, ex-vice-prefeito Eloy Frisso, dizendo que foi demagogia o ato do atual governo de não reajustar a tarifa da água, né? E também o ex-vereador Alberto Meneguzzi fazendo críticas. Então, existe aí algumas ressalvas críticas em relação ao atual governo. Estamos em plena época, em plena temporada de nomeação de CCs, e está havendo aí uma acomodação, né, de alguns que foram parceiros de outros governos, especialmente alguns partidos, PP, MDB, especialmente esses, né? Também, evidentemente, os partidos que faziam parte da aliança. E isso muitas vezes não pega bem, né? E no caso do ex-prefeito Mansueto Serafini, ele diz: olha, eu fui nomeado CC8, né? E o prefeito não me ouviu. E o ex-prefeito Mansueto, ele avaliou que essa condição de ser nomeado CC8 é mais um CC nomeado, e ele não queria fazer parte dessa sensação de nomeação generalizada de CCs. Enfim, primeira baixa e um fato importante, o ex-prefeito saiu fazendo críticas, Babiana.
Vamos acompanhar os próximos movimentos que vai impactar já neste início de gestão. Obrigada, Ciro Fabris.
Um grande abraço, até amanhã.
7:53. Vamos ao intervalo final e já voltamos. You shone like the sun.
Você já fez os seus planos para este verão? Que tal começar escolhendo um dos planos do Círculo Saúde? Além de garantir segurança para você, sua família ou colaboradores, os planos do Círculo também oferecem cobertura nacional para urgências e emergências e apoio no litoral gaúcho e de Santa Catarina. Venha você também para o Círculo Saúde. Ligue agora mesmo para 0800-641-1234 e garanta muito mais segurança e conforto para suas férias ou viagens nacionais. Círculo Saúde. Mais que um plano, cobertura de verdade.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
A PHD Guindastes há mais de 20 anos produz equipamentos para elevação e movimentação de cargas e pessoas que atendem a sua necessidade. Produzimos guindastes hidráulicos e cestas aéreas com qualidade e robustez. PHD Guindastes, uma empresa caxiense reconhecida nacional e internacionalmente. Contate-nos DDD 54, fone 3535 1433. Atendemos todo o Brasil.
Ainda estamos convivendo com o coronavírus. Não podemos nos descuidar. Sempre higienize as mãos e use máscara se precisar sair na rua. Caso necessite realizar o teste, na Panvel você encontra os diferentes testes de acordo com a sua necessidade. Você pode comprar online e realizar no local da sua preferência. Quer saber mais? Acesse panvel.com/testecovid ou ligue 0800-642-9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel. Bem você.
Residenciales Santa Andréia. Redescubra o horizonte. Novo lançamento Exacta Engenharia, no bairro Exposição. Apartamentos de 200 metros quadrados, 3 ou 4 suítes e 4 vagas na garagem. Para saber mais, acesse exactaengenharia.com.br ou contate imobiliárias parceiras.
A Demiodonto é uma clínica especializada em sorrisos. Trabalhamos com implantes, aparelhos e lentes de contato dentais. Possuímos uma equipe multidisciplinar e especializada, com a missão de restabelecer o bem-estar e a alegria de voltar a sorrir. Agende uma consulta pelo fone ou WhatsApp 3214-8845. Demiodonto, para você ficar bem. Siga-nos nas redes sociais. Demiodonto.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Sete e 57, temos aí um tempinho para a gente falar sobre o esporte. Vamos falar de dupla Caju aqui no Gaúcha hoje com Eduardo Costa.
O Juventude viaja daqui a pouco para Campinas, começa o seu deslocamento para um jogo decisivo e que pode ser histórico. Na sexta-feira, 9:30 da noite, o Juventude enfrenta o Guarani em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, e buscará retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Pintado não vai contar com o Marcelo Carné, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o jogador Luiz Carlos será o substituto. O zagueiro Wellington tem possibilidade de voltar, assim como o atacante capixaba. O provável Juventude, com essas dúvidas: Luiz Carlos, Igor ou Luiz Ricardo, Wellington ou Augusto, Emerson e Altinho, João Paulo, Buchecha ou Bispo, Renato Cajá, Mateuzinho, capixaba, Everton ou Rafael Grampola. A provável formação do Juventude para esse jogo importante, com transmissão e todo acompanhamento aqui do Grupo RBS em GZH, no site do Pioneiro, e também aqui na Gaúcha Serra. Lembrando que o Caxias joga no sábado um jogo treino contra o time sub-20 do Grêmio, em preparação para o Campeonato Gaúcho. Será o primeiro teste da equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda, que aguarda para os próximos dias a chegada do zagueiro Henrique, que está estava na equipe do Avaí. Ele teve diagnosticada a Covid na semana passada, já está em fase final de recuperação e deverá chegar a Caxias do Sul ainda nesta semana.
Obrigada, Eduardo Costa. E vamos com as principais manchetes da dupla Grenal. No Tricolor, temos aí a expectativa do presidente Romildo garantindo o time principal do Grêmio no Brasileirão. Ele diz o seguinte: vamos com o que temos de melhor. E também entre os destaques do Colorado, o que a gente tem aqui para manchetear é Caio Vidal, que deve voltar ao time do Inter contra o Bragantino. E vamos ficando por aqui, Noel Escuro, muito obrigada pela tua participação. Um bom dia, algum destaque final aí?
Muito bom dia, Babi, bom dia para os nossos ouvintes, um deles falando aí que realmente o produtor de uva paga, recebe pouco, pois no supermercado pagamos R$ 5,99 o quilo. Esse é o recado da Silvia, do Cidade Nova.
É a uva doce, mas que fica salgadinha para o consumidor final, né? Fica mais cara em relação ao que os produtores recebem. E nesse ano, além dessa questão do aumento de insumos, temos aí a pandemia. Então, o custo da mão de obra para a colheita, até porque tem que ter todos os cuidados, encarece. É um agravante. Até mais, bom dia!